Bem, como já temos quórum, agradeço a presença de todos e sobretudo daqueles que nos fazem ter quórum e vamos tentar avançar porque pelas 10 horas temos este trabalho, às 11 uma audição e depois ao meio-dia aqueles que puderem estar estariam para resolvermos a questão que ficou pendente de ontem e para não prejudicar o andamento dos trabalhos ficou assim organizado. Primeiro ponto, nós temos a questão do Projeto de Lei nº 142/12, Iniciativa Legislativa de Cidadãos, Lei contra a Precariedade. Houve um grupo de trabalho que cuidou, e bem, desta iniciativa, e eu ia pedir à Sra. Deputada Clara Marques Mendes que nos fizesse um resumo o mais rápido possível e nos indicasse, tem essa prerrogativa, como é que devemos avançar o mais rapidamente possível em termos de votação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Portanto, na sequência dos trabalhos que foram levados a cabo pelo grupo de trabalho desta iniciativa, chegou-se a um texto de consensualização relativamente a determinadas matérias. Estão ainda por decidir, ou seja, por consensualizar o artigo 1º deste texto de substituição que julgo que todos têm, bem como as propostas apresentadas pelo grupo parlamentar do PCP e um artigo julgo do Partido Socialista, que não foi integrado neste texto consensualizado. Portanto, há aqui alguns aspectos do texto consensualizado que nós tínhamos ainda ficado de refletir sobre eles, que eu posso, entretanto, avançar e com algumas incorreções que, entretanto, fomos verificando depois da leitura mais cuidada do texto consensualizado. E a proposta que faria era no sentido de depois ser votado este texto consensualizado e depois discutidas as propostas que estão ainda sobre a mesa e posteriormente votadas. Não sei se alguém tem outra sugestão, mas esta seria uma possibilidade. Muito obrigada.
Parece-me bem, se concordarem, se calhar o que seria importante é dizer já quais são as correções para votarmos já com as correções assinaladas.
Portanto, indo ao texto consensualizado, o artigo 2º, no número 2, portanto, nós não procedemos à alteração. Acabamos por não proceder à alteração deste artigo número 2, ou seja, deste número 2 do artigo 2º. E, portanto, não sei se depois geraria confusão, se talvez fosse de retirar daqui, porque isto inicial, exatamente, o 3 é que foi alteração, que seja um aditamento. O número 2, na prática, acabamos por, depois de alguma discussão sobre a matéria, entender que não devia ser alterado, portanto, está aqui, mas julgo que no texto final não deveria fazer parte, uma vez que não há qualquer alteração. Pois. Depois, relativamente ao artigo 3º, a epígrafe do artigo 3º, a epígrafe não, o conteúdo do artigo 3º refere o artigo 26 do Código de Processo de Trabalho e depois diz as leis pelas quais foi aprovado. Portanto, isso não é habitual estar, é uma questão técnica legislativa, não é habitual estar aprovado pelo decreto-lei tal, 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 e portanto sugeria que se retirasse esta parte e passaria a ter a seguinte designação. O artigo 26 do Código de Processo de Trabalho passa a ter a seguinte redação. Portanto, não sei. Técnica legislativa. Não. Não aparece na norma do código, costuma aparecer, mas é no próprio, quando no diploma que é depois publicado, é que refere. Mas também aqui podemos, sim, contributos para a técnica, isto é uma questão técnica legislativa apenas, não.
Se me permitem, o artigo 3º diz que é alterado o artigo e é identificado o artigo e qual é o código do artigo. Clara. O artigo 3º diz que é alterado o artigo 26 e diz qual é o código do artigo que é alterado. Mas depois o que fica, naturalmente, na alteração ao Código de Processo de Trabalho é apenas o artigo 26 com a nova redação. Mas, tecnicamente, do ponto de vista legislativo, está bem assim, é assim que habitualmente aparece. E, portanto, é correto, que é para identificar o código que é alterado e não a legislação. Eu acho que é de ficar.
Pronto, se entenderem, eu acho que depois também talvez a DAPLEN seja capaz de nos dar essa, porque não é habitual estar aqui. Pois, exatamente, é uma questão só meramente técnica legislativa. Portanto, Artur. Eu fiquei aqui com uma dúvida ao ler o artigo, portanto, o artigo 4º, que faz alteração ao artigo 15º-A, que é o número... Que fez o aditamento, que é o 15A, que não é que alterou a numeração, e no número 2, eu julgo, mas isto pode ser dúvida minha, que nós tínhamos, portanto, aqui dizemos, o procedimento é imediatamente arquivado no caso em que o empregador faça prova da regularização da situação do trabalhador, e eu julgo que nós tínhamos alterado esta de designadamente, tínhamos alterado para nomeadamente, mediante a apresentação do contrato de trabalho ou de documento com efeitos equivalentes. Quer dizer?
Se eu bem me recordo, um inciso aqui do documento com efeitos equivalentes foi para tornar possível manter o designadamente.
Eu confesso que fiquei com esta dúvida, nomeadamente, tinha apontado.
Era se não houvesse. Assim passa a ser. Todas as. Como é documento com efeitos equivalentes, todas as hipóteses estão cobertas, então pode ser designadamente que esteja. Não sou jurista, mas...
Sim, mas...
Muito bem, muito bem. Eu neste mesmo número 2, eu penso que aqui designadamente ou nomeadamente é igual ao litro, é igual ao litro. É, o efeito é o mesmo. Eu tinha era outro pedido de alteração à redação, neste número 2, na parte final, onde diz, designadamente, mediante a apresentação de contrato de trabalho ou documento com efeito equivalente.
Com efeitos.
Calma. Mas eu acho, não concordo com esta terminologia, quer dizer, punha isto à consideração. Não sugeri com efeitos equivalentes. Não, desculpe, não diga isso, que não fui eu. Não fui eu. Porque, de facto, o contrato de trabalho comprova-se mediante a apresentação de um documento escrito, portanto, o contrato de trabalho ou é reduzido a escrito ou é oral e comprova-se mediante a apresentação de outro documento que faça prova da existência do mesmo. E, portanto, não há documento com efeito equivalente ao do contrato de trabalho. Há, efetivamente, é o comprovativo da existência do mesmo, que era a redação que eu sugeria. Portanto, que era mediante a apresentação de contrato de trabalho ou de documento comprovativo da existência do mesmo.
Que é para fazer efeito, para fazer reportar à situação dos descontos para a Segurança Social.
Sim. Exatamente. Sim, sim. Exatamente. Porque isto do documento equivalente não.
Sim, sim, pode ser. Quer pedir o resto que reparou?
Portanto, sim. Eu só tenho. Passaria.
Designadamente, mediante a apresentação do contrato de trabalho
ou documento comprovativo da existência.
Da existência do mesmo. Da existência do mesmo. Poderá ser um recibo de vencimento, o desconto para a Segurança Social, qualquer documento que faça meio de prova da existência da relação de trabalho subordinado. Prontos. No número 4, a ação referida no número anterior suspende até à decisão final o procedimento de controle nacional ou discussão com ela relacionada. Eu sugeria também por questões de maior fineza de terminologia jurídica e de clarificação, que se pusesse, onde diz até à decisão final, se pusesse suspende até ao trânsito em julgado da decisão. Porquê? Porque não se esqueçam que, para já, a decisão final, a sentença de primeira instância, é em si uma decisão final. Pode ser objeto de recurso, mas é uma decisão. É a decisão final da primeira instância. E está sujeita a recurso. Segundo, não se esqueçam que nós aqui pusemos que o recurso tem efeito meramente devolutivo, não tem efeito suspensivo. E, portanto, estarmos a pôr até ao trânsito em julgado da decisão. Suspende até ao trânsito em julgado da decisão. Da decisão. Da decisão. E depois, mais à frente, onde diz procedimento de controle nacional ou discussão, eu sugeria que se pusesse procedimento de controle nacional ou a execução com ela relacionada.
Desculpe, qual é o artigo?
Em vez de a, ou a execução com a, é no mesmo número 4. Enfim,
O procedimento de controle nacional ou
a execução com ela
relacionada.
Ou a execução com ela relacionada. Portanto, o número 4 ficaria com esta redação, sugiro eu. A ação referida no número anterior suspende até ao trânsito em julgado da decisão o procedimento contra a ordem nacional ou a execução com ela relacionada. Com ela relacionada, com a ação.
Podemos assentar esta alteração?
Muito bem.
Não vamos decisão final, porque é que
é? Porque é trânsito em julgado. A decisão final é uma sentença, qualquer uma que ela seja.
Está falando de procedimento, é uma coisa muito vasta.
É.
Depois,
no artigo 186J, número 2, na última linha, onde diz, comunica à ACT para os efeitos previstos na presente lei, eu penso que isto em termos de terminologia jurídica para um diploma que é demasiado vago. Isto é uma terminologia que nós usamos no dia-a-dia ou num requerimento, num diploma de lei, eu penso que seria mais preciso e mais correto pôr comunica à ACT para instauração do procedimento previsto no artigo 15º-A, até porque está perfeitamente definido neste artigo qual é o procedimento. E, portanto, fazíamos uma referência direta ao mesmo. É do Código de Processo de Trabalho.
Não.
Do Código de Trabalho, desculpe.
Não, é do 15A do Código de Trabalho. É da Lei 107.
Da Lei 107, tem razão.
Do 15A da Lei 107.
Da Lei 107.
Fica bem, porque para efeitos previstos na presente lei, isto está no Código de Processo de Trabalho.
Pois, ainda tem que se remeter para o 15.
Tem que se remeter é para o outro.
Não. Para o 15A.
15A.
Pois.
15A da Lei...
Sim.
Não,
porque... para os efeitos
para a instauração do procedimento.
Está acima da lei.
Não.
Ou qualquer assim, já está ao 107,
Sim, da mesma lei.
Não.
Após a recessão da prestação prevista número 3 do artigo 15.
Isto vai integrar, peço desculpa, isto vai integrar o Código de Trabalho. Estes artigos, o Código de Processo de Trabalho. E, portanto, no Código de Processo de Trabalho, não vai dizer para efeitos do previsto no 15A sobre-referido. Não, porque isto vai integrar o Código de Processo de Trabalho e deve mencionar a lei.
Não é o
Código de Processo de Trabalho.
É o 107A, que é onde está o 15A. Já está referido na linha acima.
Não.
Enfim.
Ah, ainda está bem.
Está referido no número 1, é o que já está a dizer. Daquela lei, por exemplo. Por exemplo. Sim, sim.
Ah, desta. Não, sim, sim, está bem, também. Está aqui, sim.
Recapitular. Como é que ficaria do número 2, caso que esteja
em caso não esteja em conhecimento, obviamente, a existência de uma nova retira a moção, comunica a CT.
Da lei número 107/2009,
que é proceder.
Para os dias. Para esta CT. Não comunica a CT. Para a discussão do processo para esta.
Para a instalação do procedimento previsto no artigo 15A, pode ser desta lei, porque é a lei que está. Ela vem referida no próprio artigo. Ela vem referida no próprio artigo.
Daquela lei.
Assim, não, porque não é daquela, é desta que está aqui referida no artigo. Agora, vou ler o artigo todo. Caso o Ministério Público tenha conhecimento, por qualquer meio, da existência de uma situação análoga à referida no número 3 do artigo 2º da Lei 107/2009. De 14 de setembro, comunica à CT para a instauração do procedimento previsto no artigo 15A desta lei.
Da mesma lei.
Da mesma lei?
Da mesma lei.
É. Como já vem referida nessa artigo.
Pronto, sim. No artigo 186O in fine, número 9, sugeria retirar para os devidos efeitos legais. Eu penso que em termos de linguagem jurídica e terminologia, num diploma destes, dizer a decisão preferida pelo é comunicada à ACT e ao ISS. Eles sabem, nos termos da lei e dos seus regulamentos, o que é que hão de fazer. O que é que têm de fazer? É uma questão de maior correção. Exatamente. Portanto, para os dias efeitos legais, acho que não faz muito sentido. fica estabelecida a obrigatoriedade do Tribunal comunicar à ACT e ao ISS e eles sabem, assim que receberem a sentença, sabem quais são as consequências. É, é. No artigo 186P, nós não referimos, porque é, digamos, é a regra geral do recurso, mas eu penso que é boa técnica jurídica referir o tipo de recurso, a forma do recurso. Portanto, e nós, o recurso é de apelação, nós pusemos só recurso, devíamos pôr recurso de apelação. No 186Q, número 4, o trabalhador só poderá ser responsabilizado por quaisquer custas, se nos termos do disposto. Eu sugeria uma alteração de redação aqui, em que em vez de dizer por quaisquer custas, se pusesse pelo pagamento de qualquer quantia a título de custas. Penso que em termos de terminologia e técnica jurídica também é mais correto e é mais exato. Pelo pagamento de qualquer quantia a título de custas. Quaisquer custas é em termos de terminologia jurídica é vago e impreciso. Na parte final, temos a mesma coisa que inicialmente, quando eu entrei, se estava a debater, que é no artigo 186R, prazos, as remissões sucessivas para os diversos diplomas, etc. Não faz sentido. Não faz sentido. Os prazos previstos no número 1 do artigo 337 e no número 2 do artigo 377 do Código de Trabalho contam-se a partir da decisão final transitada em julgado. É.
Pronto.
Eu também
só queria. É uma alteração e que há um direito
de
aprovar.
Aqui sim, tem sentido, depois
o jurista sempre
culpa
por
outra,
é
necessário.
Isso
também
é verdade.
Mas
eu
só queria acrescentar.
Economia. Sim, claro,
com certeza. Só queria acrescentar uma coisa, que é aquilo que ficamos, quer dizer, que sugeri que pensássemos até à data de hoje, que é no artigo 186O. Que falamos da questão do não possibilidade de adiamento em qualquer circunstância, mesmo com falta justificada. Pronto, essa questão, se todos concordam em manter, eu tinha chamado a atenção, podia haver aquelas situações de força maior que me parecia que poderiam ser motivo para adiamento. De qualquer forma, deixo à consideração. Sim, e no número 2, já agora, é o seguinte, portanto, nós temos o procedimento que é a audiência de partes e de seguida, frustrando-se a tentativa de conciliação, não é, frustrando-se os intentos da audiência de partes, prossegue-se imediatamente ao julgamento. E eu julgo que neste número 2 ficou apenas, frustrando-se a conciliação, produzem-se as provas que é o caso houver, ao caso couber, não é? Como está. Mas eu julgo que nós tínhamos falado na possibilidade é, frustrando-se a conciliação, inicia-se imediatamente o julgamento.
Não, vamos tentar terminar só o texto. Depois se está na área que está a
conversar. Não sei se estão a perceber o que eu... Portanto, a questão era esta. Portanto, começando, abrimos pela ordem. O número 2... Nós, está aqui no texto consensualizado, está o seguinte, frustrando-se a conciliação, produzem-se as provas que é o caso de couber. E eu julgo que nós tínhamos falado na última reunião, no sentido de frustrando-se a conciliação, inicia-se imediatamente o julgamento, não é? Com a produção das provas, e o resto é igual. Mas tínhamos reforçado isso, que é para mostrar a questão da separação entre a audiência de partes em que se faz a tentativa de conciliação e o momento posterior que é a audiência de julgamento. E eu julgo que foi isto, mas... Sim, mas para reforçar aqui que é a conciliação, que é a audiência de partes, portanto que há momentos distintos. Frustrando-se a conciliação, inicia-se imediatamente o julgamento, produzindo-se as provas, que é o caso com o Beijo. Eu julgo que, eu era isso que tinha apontado como sendo redação. Inicia-se imediatamente o julgamento, produzindo-se as provas, que é o caso que houver.
Muito obrigado. Então vamos, até porque eu tenho a COFAP também, tenho dois processos na especialidade, mas realmente isto é importante. Nós temos aqui o artigo 186-O, que tem a seguinte epígrafe: audiência de partes e de julgamento. Para já eu queria propor aqui uma correção, devia dizer audiência de partes e julgamento. Não há audiência de julgamento. Audiência de partes e de julgamento é audiência de partes e de julgamento. Prontos. Propunha esta correção. Segundo, se lermos todo o articulado, fala-se na audiência de partes e não diz quando é que tem lugar o julgamento. Não, refere diligência já dentro da audiência de julgamento.
Agora já está. É aquilo que eu estou a falar.
É. Agora, portanto, isto foi para corroborar. Com esta alteração...
Já fica.
Prontos. Então a redação do 2 ficará como a deputada... Produto.
É isso.
Prontos.
Concordas?
Exatamente. Prontos.
Já sabemos que estamos em fase de julgamento.
Sim.
Exatamente.
Muito bem.
Arthur.
Que há bocado me passou, que tem a ver precisamente com aquela situação da comunicação do Ministério Público à ACT. E a SS.
O J, 186J.
É. Nós tivemos o cuidado, para efeitos de tentar tornar esta lei o mais eficaz possível, de estabelecer prazos nas diferentes fases e às diferentes entidades por quem o processo passar. Aqui no 186J, nós não estabelecemos no número 2. Prazo para a comunicação, se o trabalhador for fazer diretamente a queixa ao Ministério Público, não estabelecemos nenhum prazo para o Ministério Público comunicar à ACT. Ou seja, tanto cuidado que tivemos ao longo do texto todo de evitar vetos de gaveta e deixamos aqui um alçapão. Prontos, era o que eu ia sugerir, que puséssemos um prazo idêntico ao dos outros. Não, o Ministério Público mete na gaveta e morreu ali.
Qual é o prazo razoável que...
Eu acho que devemos usar o prazo que usamos como prazo de referência ao longo de todo o diploma. É os 20 dias, se não me engano. Sim.
Então acrescentamos aqui que tem...
Comunica à ACT, vírgula, no prazo de 20 dias, para os efeitos...
Não, os efeitos previstos já foi eliminado.
Exato.
Sim. Para a instauração do procedimento previsto no artigo 15A da mesma lei. E prontos.
É apenas para dizer que, acerca do ponto que estávamos a discutir, se introduzimos ou não a possibilidade de adiamento, que eu inclino claramente para a formação como está.
Estou na Comissão de Trabalho.
A razão de que nós estamos aqui a gerir dois riscos.
Está bem?
O risco é de introduzirmos aqui um processo
que
possa ser utilizado como um processo de paralisia desta ação que se pretende rápida, contra o risco de alguma injustiça se por um acaso excepcional houver um impedimento. Eu penso que o primeiro risco é mais sério que o segundo. Portanto, introduzir aqui a hipótese do adiamento do julgamento iria fragilizar o objetivo da lei. Portanto, inclinava para mantermos tal como ela está.
Sim. Claro. Sim. Regra geral, não há adiamento. Compete ao juiz, caso a caso, decidir se há motivos imperativos para a boa descoberta da verdade, se ele entender que deve adiar a dia.
Ainda temos tempo de votar o texto. Ele já está devidamente corrigido. Vamos votar o texto que foi consensualizado.
Pode ser,
em bloco.
Sr. Presidente.
Pode ser?
Já começar ali.
Texto consensualizado em bloco. E depois suspendemos a outra parte. Tentaremos depois da audição ou logo à tarde.
Às 2 horas?
A outra parte, porque vão sair o Sr. Deputado Torrego, o Sr. Deputado Mariana Vega, o Sr. Deputado Jorge Machado. Mas o texto já votaríamos.
Sim.
Está bem.
Tem que sair. Temos sem quórum. Portanto, vamos passar a votar o texto consensualizado em bloco. Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade.
O que é que falta? Falta o artigo primeiro.
Não falta muita coisa, é verdade. Certo. Sim.
E falta no artigo 1 decidir qual é a redação que fica. Sinceramente, eu acho que tem que ficar a redação proposta pelo PSD e CDSPP, porque o texto de substituição é que ainda não votava no artigo
3. O senhor lista altera o código de trabalho.
É apenas essa questão.
Por acaso, as situações têm que ser ao contrário.
Não prejudica.
Se quiser, resolvemos. Muito bem. Então, com certeza.
Artigo 3º do Partido Socialista, as alterações do Partido Comunista, o artigo 1º e final.
Artur, é só um segundo.
Bem, vamos votar o artigo. Vamos votar a proposta de substituição ao artigo 3º. Vamos votar a proposta de substituição ao artigo 3º apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS sob a epígrafe alteração do Código do Trabalho. O Sr. Deputado Vieira da Silva pretende intervir sobre isto ou podemos votar já?
O Sr. Presidente, é apenas no sentido de acrescentar a este diploma que tem uma importância grande, acrescentar um sinal no momento em que a legislação laboral tem sido fortemente flexibilizada, um sinal de maior rigor no que toca à utilização dos contratos a termos. Julgo que isso seria um sinal positivo para o conjunto da sociedade e para as relações laborais. E é essa, na essência, o objetivo da... Durante muito tempo se justificava uma certa flexibilidade excessiva na utilização destes instrumentos, porque seria o contraponto à rigidez de outras dimensões do Código de Trabalho. Essa rigidez tem vindo a ser fortemente abalada, independentemente do juízo que façamos dela, teria todo o sentido que a Assembleia desse um sinal agora contrário de maior reequilíbrio neste domínio. Muito obrigado.
Fica registado. Alguém pretende intervir ou podemos passar a votar? Podemos passar a votar. Portanto, a proposta de substituição apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos contra? PSD e CDS? Abstenções? Votos a favor? Nos restantes grupos parlamentares? Não está aprovada. Agora a sugestão era passarmos ao 4º, correto? Ao artigo 4º.
4º A.
Às propostas do PCP. É o 4º A, não é? Proposta de aditamento. Sr. Deputado Jorge Machado? Toda a gente conhece? Portanto, podemos passar a votar. Então vamos votar a proposta de aditamento de um novo artigo 4º A, apresentado pelo parlamentar do PCP. Votos contra? CDS, PP e PSD. Votos, abstenções? PS, votos a favor? Portanto, ficou claro, está também rejeitado. Agora, 3º e 4º está. Segundo, não há nada. O que é que temos? O, a entrada em vigor. Entrada em vigor, não é? Há uma proposta de emenda apresentada pelo parlamentar do PS e uma proposta de alteração dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. Sr. Deputado Vieira da Silva, começamos pela proposta de emenda, não é? Primeiro, aqui há uma proposta de emenda do grupo parlamentar do PS.
Retira a sua proposta, porque tendo sido rejeitada a proposta do artigo 3º.
E a proposta de alteração do grupo parlamentar do PS e do CDS-PP? Não tenho comigo aqui a proposta do primeiro.
Tem que ser.
Apresente lei, institui mecanismos de combate à utilização indevida. Então esta tem que se votar. Então, a proposta de alteração dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP para o artigo 1º. Votos contra? Bloco de Esquerda? Não? Votam a favor? Então vota a favor. Está fechado? É, pá, isto é uma votação fantástica.
O título fica se cá com este
artigo. Enfim. Com certeza, Sr. Deputado da Silva.
Dado a rapidez com que tivemos de votar, não tive a oportunidade de dizer isso, mas eu gostaria de salientar aqui, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o trabalho muito positivo que este Grupo de Trabalho conduziu. Chegámos à conclusão que tinha sido uma boa decisão, aquela que tomámos em plenário de fazer descer sem votação esta iniciativa legislativa dos cidadãos. Isso é extremamente importante do ponto de vista simbólico. E gostava de saudar a Sra. Deputada Clara Marques Mendes pela forma como liderou este grupo de trabalho, pelo seu permanente esforço de procura de consenso, e julgo que nós fizemos aqui um trabalho que tem um significado profundo e que pode vir a alterar de forma relevante aquilo que é o combate a um flagelo das nossas relações laborais.
Sr. Deputado, fica registado. Eu, como Presidente da Comissão, associo-me também àquilo que acabou de dizer e seguramente que os restantes grupos parlamentares, só está cá o grupo parlamentar do PSD, se associariam também. Mas, enfim, a rapidez e a forma pouco ortodoxa como hoje trabalhámos, mas eficiente, porque resolvemos o problema, não permite. Sr. Deputado Mercedes Bosco, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em nome do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, agradecer a todos os senhores deputados, senhoras e senhores deputados que fizeram parte deste grupo de trabalho, o esforço e o empenhamento na procura de pontos de entendimento e de construção de consensos que certamente ajudará a clarificar matérias e a contribuir para um maior rigor e uma maior justiça social. Associo-me às palavras do Sr. Deputado Vieira da Silva e saúdo todos os membros da Comissão e uma palavra também da nossa parte, muito reconhecimento, porque pudemos acompanhar no dia-a-dia o esforço e o empenhamento da Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Sr. Presidente. Agora a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, com certeza que tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era apenas para subscrever aquilo que foi dito por quem me antecedeu, pelos dois senhores deputados, e agradecer as palavras do Sr. Deputado Vieira da Silva e dizer que, de facto, foi é bom trabalhar assim, desta forma. Foi possível um grande diálogo, e um diálogo parlamentar que é muito importante e que se revela nesta iniciativa. E agradecer mais uma vez a colaboração de todos. Muito obrigada.
Também eu acho que importa sublinhar a ligação que se foi mantendo com os cidadãos proponentes desta iniciativa, o que também eu acho que marca muito a forma como o trabalho foi desenvolvido e enaltece o trabalho da Comissão e sobretudo do grupo e de quem o conduziu. Acho que essa ligação aos cidadãos, sentiram-se sempre próximos do trabalho que fizemos, enfim, seguramente não foi fácil, mas é uma boa prática. Muito bem, nós agora às 11 temos a audição com a CAP. E ao meio-dia continuaríamos para resolver a questão que ficou pendente de ontem. Portanto, pedia-vos que tomassem isso em consideração. 19 ao fim do dia às 6h30 com a Confederação do Comércio. Nós temos reunião de grupo parlamentar, mas temos que arranjar aqui uma maneira de alguns de nós estarem cá. Teve que ser marcado. Teve que ser marcado, mas é uma audição. O que é que... A da precariedade? Julgo que ainda não está agendada. A outra é que está agendada para sexta, a do texto de substituição. Exatamente, para tomarem a decisão. Portanto, ainda não está agendado.